Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Episódio 2, os programas.
No episódio anterior, contamos a história de Heleninha Bortoni, que virou tia Heleninha pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia e fez parte da infância de muita gente. Mas que programa era esse que fazia gente pequena e também gente grande parar em frente ao rádio?
Atenção, crianças de todo o Brasil! Está no ar, Encontro com Tia Heleninha. Um programa que ensina brincando e distribui carinho.
E vem, como é que estão indo as minhas crianças? Vão bem? Eu espero que sim.
Era 1979 quando uma ideia nasceu. Uma ideia que nasceu da cabeça de Heleninha Bortoni.
A Rádio Nacional da Amazônia, nesta época, ela tinha um ano e meio de vida. Então estavam ainda faltando programas para preencher a programação. Então fazia-se muitos listões musicais, enfim. E a nossa diretora na época era a Rita Furtado. Então, ela me disse, olha, Heleninha, bola alguma coisa, pensa em alguma coisa para a gente fazer, porque tem programas que a gente está fazendo muito longos, justamente porque não tem como dividir com outros. Então, pense em alguma coisa que a gente ainda não tenha. E eu, naquela noite, tinha que ir para São Paulo, e eu peguei um avião, e no avião, eu me lembrei que há uns 50 anos, na época, não se tinha mais programas infantis no rádio. Então, como se rádio não fosse objeto para criança. Enfim, e eu falei, puxa vida, eu gostava tanto de um tal de um programa, do vovô, não sei o quê, eu não me lembrava o nome. E não me lembrava do programa, só me lembrava que ele contava umas histórias. Ele com a voz dele. E aí, eu ouvia muito criança, e depois sumiu do mapa e acabou tudo. Eu falei, eu vou sugerir um programa infantil.
O encontro com a tia Heleninha entrou no ar em 12 de fevereiro daquele ano. No começo, ele tinha meia hora de duração e era produzido e apresentado por Heleninha. O programa era dividido em quadros e repleto de músicas e histórias infantis.
Então eu comecei a fazer um acervo de histórias infantis em disco, que é um acervo raríssimo, e eu tenho mais de 400 histórias em disco, com elencos excelentes, né, do pessoal que fazia mesmo nas gravadoras, especialmente a Continental Discos, e algumas histórias contava eu também.
Ela já tinha um projeto na cabeça e depois nós fomos ampliando, fomos criando quadros e quadros, e era assim, cada um dia da semana tinha 2, 3 quadros específicos, como se fosse um cardápio de restaurante. Então era assim. Era tipo uma aula o programa dela, era muito didático o programa dela.
Esse é o Tom Zé, mas para as crianças de tia Heleninha, Tom Zé era o tio Toninho, que esteve ao lado de tia Heleninha durante todo o tempo em que o programa esteve no ar. Ele era operador de áudio e sonoplasta, e assinava a parte artística e musical do encontro com a tia Heleninha.
E eu já era funcionário da Rádio Nacional há muito tempo, e em 1979, chegou a tia Heleninha na Rádio Nacional com esse projeto de um programa infantil. Mas ela tinha um outro operador quando ela começou. Ficou pouco tempo com ela. Logo, ela inaugurou o programa, foi ao ar, E logo depois ele saiu, chamava tio Paulinho. Ele foi trabalhar com farmácia e saiu. E daí foi que eu conheci a Leninha, que ela fazia um programa gravado de 28 minutos, meia hora. E como eu trabalhava de sonoplasta, fazia gravações, e daí ela coincidiu gravar comigo o programa dela. O horário que ela gravava era o horário que eu estava na rádio. E como ela achou muito bom, muito perfeito, assim, muito cuidadosamente, assim, eu entendia muito de música de criança, de coisas assim, aí ela firmou o contrato comigo, sim, de só queria gravar comigo. E daí foi que nós fomos nos conhecendo. Eu já virei o tio Toninho, porque como apresentadora era a tia Leninha, então, naturalmente, o sonoplasta, o operador, tinha que ser um tio. E aí ela pegou, botou tio Toninho. Era assim, era uma loucura. A gente tinha uma energia, parece que quando a gente entrava no estúdio, o tempo fechava, né? Então a gente não tinha fome, não tinha sede. E assim, a Leninha só saía para tomar um cafezinho, fumar, que ela fumava, era fumante, né? E a gente conversava ali 2 minutinhos, enquanto rodava uma historinha no disco ali, de 10, 15 minutos. Depois voltava o pique lá e era assim, quando eu ou ela ia entrar de férias, a gente tinha que gravar um mês antes. Então, assim, a gente gravava um mês que a gente estava, sempre ela era muito cuidadosa, tinha medo de adoecer algum de nós dois. Então, a gente tinha sempre arquivado 15 programas na frente. E ela gravava todos eles como se fosse o dia realmente que estava indo ao ar. E assim, ela fazia como se fosse ao vivo. Era muito perfeito o programa dela. Não dava para pensar nem que era gravado.
Com o tempo, tio Toninho virou parceiro de microfone de tia Leninha.
Ela falou assim, Tom Zé, eu acho que você tem que participar do programa mais direto. Falava, não, Leninha, quer, você já fala tudo, você fala bem. Você... Ela falou assim, não, mas não é questão de eu falar tudo. É questão de eu ter você e o povo ouvir a sua voz, saber quem é o tio Toninho. E aí foi assim que ela foi me convencendo e me encaixando nas datas comemorativas, nos programas de aniversário. E aí, sim, eu fui participando já mais diretamente do programa. No final, a gente já estava um pique-ponto doido. Bate, rebate, bora pra lá.
Me diz aqui, você já havia pensado antes de começar esse trabalho em conhecer tantas histórias e tantas músicas infantis na sua vida?
Não. Eu inclusive, histórias que eu conhecia, tipo, as mais famosas, né? Como Cinderela...
Chapeuzinho Vermelho,
Branca de Neve, Amor à Torta. E as músicas que eu conhecia de criança, naquela época, por exemplo, não tinha Balonmar, nem Trem da Alegria, nem nada ainda, né? Então eu conhecia as músicas da vovó, de Marré Marré, Pai Francisco, e essas outras aí que todo mundo canta, né?
Aquela outra do Canoa Virou.
É, a Canoa Virou, a Caranguejo Não É Peixe, esse negócio, nega, bota menino pra dormir.
Caranguejo Não É Peixe na enchente da maré. É isso aí. Mas essas músicas nós continuamos rodando, todo mundo pede.
E todo mundo pede, mas é porque é a história infantil.
É, música, é o sentimento infantil.
Infinitas, né? Nunca acaba, né? Nunca vai acabar.
E até personagem de historinha ele encarnou na turnê que tia Leninha fez pelo Mato Grosso.
Aí ela falou assim, não, você vai como palhaço Ventania, porque era um palhaço que tinha uma historinha de disquinho e o circo chegou, era uma história, tinha esse palhaço Ventania. Falei, não, então você vai como se fosse palhaço Ventania. Aí fizemos roupa, macacão, nariz de bola de ping-pong, sei lá, em Peru. Eu sei que foi uma experiência assim, até bacana, mas assim, não deu certo, porque a gente também realmente não... A nossa timidez não deixava com que a gente fosse muito além, não.
No encontro com tia Leninha, tinha quadro como Hoje é Dia de, em que a tia contava o que era comemorado naquele dia. No Alô Criançada, assim é que se escreve, ela ensinava a grafia de várias palavras difíceis e muito mais.
História, geografia, botânica, falava sobre animais, tinha quadros como Todo Dia, Dia de Bicho, sabe? Então, lá se falava de animal por animal, o que ele come, o que ele gosta, o que ele faz. Isso dos animais do mundo inteiro. Quer dizer, era um programa educativo, era um programa voltado para a educação sem ser chato.
E tinha também o quadro de prosa, que era um quadro em que ela atendia as cartas dos ouvintes e comentava ali alguma situação que era colocada pelos ouvintes ou pelos pais dos ouvintes, que é também ligado, sei lá, meu filho tem 5 anos e chupa o dedo. E aí ela ia conversar com essa criança, falar dos malefícios de chupar o dedo, e ela trazia todas essas orientações.
Era um programa para criança já maior, para criança que entendesse o que eu estava falando. Tanto que o quadro que dava mais ibope, por incrível que pareça, era um quadro chamado Falando Sério. E eu falava sério sobre ciúme, sobre educação para com os vizinhos. Todos os assuntos que você possa pensar eram tratados. Então, esse Falando Sério, tanto que editoras quiseram editar a cada dia do Falando Sério os temas, como se fossem crônicas, né? Mas não era nada escrito, era tudo improvisado. Então, para ver como a criança gosta de falar sério. A criança maior. Agora, a criança de 3 anos, eu disse, bem, 4, meu foco não era esse.
Bem, hoje a dica de boas maneiras é a seguinte. Às vezes acontece de faltar água na casa da gente e a gente precisar ir tomar banho na casa de outro, na casa do vizinho ou na casa de um parente. O certo, minha gente, é cada um que vai tomar banho na casa de alguém levar a sua própria toalha, não é? E o seu próprio sabonete. Porque isso, além de ser boa educação, é também uma regrinha de higiene. Você usa a sua toalha e você usa o seu sabonete. Como emprestar pente. Emprestar o pente não é uma coisa muito certa. Que todo mundo tenha o seu pente, por mais baratinho que ele seja, mas é o seu pente, é o que vai na sua cabeça, não é?
Não demorou muito para que as cartas para a tia Leninha começassem a chegar. E elas chegaram aos montes.
Nos primeiros 7 dias... nós já tínhamos mais de 500 cartas na mão. Aí eu levei um susto. Rita levou. E foi um boom, porque no segundo mês já tínhamos 5 mil, 6 mil cartas chegando. Por quê? Porque era uma novidade. Quer dizer, estava chegando uma coisa para a Amazônia inteira, para o Brasil inteiro, que não existia. Para o pessoal daquela época não existia mais.
Foi muito rápido o sucesso desse programa. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco assim no contexto, né? O programa foi criado em 1979. Então, assim, vamos pensar no Brasil, nesse país grande, com proporções continentais, e que tinha crianças ali que não tinha esse contato com esse universo da infância mesmo, né? De uma coisa feita para criança. E aí, quando ela vai fazer esse programa e que alcança essas crianças, então, assim, eu acho que o sucesso vem daí. E é claro, do jeito que ela conduzir o programa, das radionovelas, né, de misturar isso, né, de misturar música infantil, leituras infantis. O jeito natural dela de conversar com a criança e levar para a criança isso que a criança não tinha contato, né?
Eu acho que 3 fatores foram primordiais. Porque o primeiro fator, a metodologia de trabalho da tia Leninha, que foi a forma como ela conduzia o programa. O segundo fator foi o ineditismo desse formato de programa para a região amazônica. E o terceiro fator é a questão lúdica que estava por trás de toda essa programação, que resultou numa interlocução entre tia Leninha e Amazônia. Então, se você falar de tia Leninha na Amazônia, todo mundo conhece, porque ela fez essa conexão.
Não era só a Amazônia que ouvia tia Leninha. As ondas curtas da Rádio Nacional iam longe e alcançavam ouvintes da Colômbia, Venezuela, Bolívia, Guiana Francesa e Paraguai. Também tinha gente sintonizada no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e, acredite, no Japão.
E aqui nós tínhamos um departamento só de contagem, como ainda há. Recebíamos tantas cartas que tinham um departamento de triagem. Então, chegava as cartas para o meu programa e para de todos. E todos recebiam muitas cartas. Então, ao final de 20 anos, eu tinha as planilhas, todos nós tínhamos, a da contagem de cada mês. e por estado, ainda por cima, né? Era bem legal. E a minha contagem em 20 anos foram 6.728.000 cartas. Esse número não dá para esquecer.
No encontro com a tia Leninha, até a música era para brincar.
E agora a gente tem música para brincar. Nós vamos brincar com uma dobradinha muito boa, duas músicas ótimas. A primeira é uma música linda que fala sobre o macarrão, mas fala em italiano, macarrone. E tem até um ritmo bonito chamado tarantela. Não é samba, não é lambada, não é forró, é uma tarantela. Tarantela é um ritmo italiano e italiano gosta muito de macarrone, não é? E logo em seguida vem a lambada dos bichos com o pessoalzinho do algodão doce. Vamos ouvir e brincar.
É um programa diferente, sim, dirigido especialmente ao mundo infantil. Então nós criamos que espécie de uma produção particular. Os nossos discos não ficavam em discoteca. Nós tínhamos nossa discoteca. Então, assim, nós fomos a São Paulo, em todas as gravadoras na época, pegamos todos os discos de música infantil, de historinha, de tudo que tinha no mundo da criança na época, na década de 80, 90, e trouxemos para Brasília, para a nossa discoteca, para nosso trabalho, né? Então era assim, a gente não usava disco da rádio, nunca usamos disco da rádio. A gente usava disco que as gravadoras mandavam para a gente. Naquele tempo foi a época que explodiu aquele mundo infantil, as crianças, Balão Mágico, Trem da Alegria, e etc. E aí as pessoas já sabiam que em Brasília tinha uma emissora que tinha um programa infantil. Então não teria coisa melhor de divulgar o mundo infantil numa rádio que alcançava o Brasil todo, né?
Mas todo mundo ficava esperando mesmo. Era pela hora da historinha.
Além das radionovelas, tinha as histórias gravadas, a coleção de espinhos, principalmente. Bela Adormecida, Cinderela, A Branca de Neve foi a história de maior sucesso no programa da Tereninha. Branca de Neve, se fosse possível, reprisava toda semana com seus ouvintes, escreviam sempre pedindo Branca de Neve na coleção de espinhos.
Era uma vez uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs e suas faces eram tão alvas que a chamavam Branca de Neve.
De gotinha em gotinha, um livro inteirinho.
Bem, hoje nós começamos um projeto muito importante aqui no Encontro com Tia Leninha. Nós começaremos a ler livros para vocês, devagarinho aos capítulos. Mas antes, é preciso sempre conhecer a pessoa que escreveu o livro. No nosso caso, nós começaremos com o livro Zezinho, o Dono da Porquinha Preta.
E de 1994 a 1999, ela faz um programa gravado de São Paulo. Só que a Rádio Braz pede para ela retornar para Brasília. Era a condição para ela continuar na programação da Rádio Nacional da Amazônia, era ela retornar para Brasília. Só que ela não aceita voltar para Brasília e o programa, então, Encontro com Tia Leninha, encerra em 1999.
Aí eu fiquei 20 anos no ar com esse programa, até 99. Esses 20 anos, eu dei por isso, eu acho que eu fecho ele dizendo assim, que legal, eu consegui levar tudo que eu tive direito, as historinhas que eu ouvi e que as crianças das cidades grandes têm direito, eu levei para todo mundo, que todo mundo tinha direito de conhecer.
E chegamos ao finalzinho de mais um Encontro com Tia Leninha. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Um beijo gostosíssimo e um abraço apertadinho.
E a gente está falando de um universo de 20 anos, então aí foram mais de duas gerações acompanhando o mesmo programa. Então quem era criança, na época em que o programa estreou, quando o programa sai do ar em 99, já era pai. Então a gente tem aí duas gerações.
Em 2002, de volta a Brasília, Heleninha reassume o microfone da Nacional da Amazônia e estreia o Ciranda Nacional.
Ciranda Nacional tem as mesmas características do programa Encontro com Heleninha. A diferença do Ciranda Nacional é que ele era levado ao ar apenas uma vez por semana, que era aos domingos. Esse programa, o Ciranda Nacional, ele chegou, em algumas ocasiões, a ter 4 horas de duração. O programa, ele se dividia em quadros. E era esse quadro que ajudava a Heleninha dialogar com as crianças e trazer todas essas informações.
Apesar do sucesso, o Ciranda Nacional ficou apenas 2 anos no ar, porque um programa caiu no colo de Heleninha. Em 20 de junho de 2004, ela chega à Nacional de Brasília para falar de arte.
Espaço Arte, onde a cultura é notícia. Espaço Arte, com Heleninha Bortoni.
Caiu na minha mão, esse assim, caiu mesmo, né? Chegaram e disseram, olha, acabou o programa infantil, nós precisamos de uma pessoa que entenda de arte e achamos que você é a pessoa para fazer o programa chamado Espaço Arte. Naime, eu também fiquei doida, porque eu não sabia nem por onde começar, porque também não é outro programa que não tinha modelo para eu me guiar. Mas no meu caso, eu tinha que fazer no rádio a descrição dos quadros, das esculturas, quer dizer, das artes em geral.
Foram dificuldades que eram naturais daquele processo que a gente passava ali de um produto novo, e era muito desafiador para ela também, né? Porque o público dela anterior era infantil, era uma coisa muito lúdica no sentido infantil mesmo, né? Do universo da criança, do jovem e tal. E você, passando por isso, você ter que pensar num público adulto, num público que queria consumir a arte, né? E a Heleninha teve esse desafio duplo também, né? De pensar num outro público e de pensar na cultura para esse público, né? Na oferta de cultura como um entretenimento não raso, né? Um entretenimento de conteúdo.
O Giovanni Mota foi o primeiro produtor executivo do Espaço Arte.
Era um comentário corriqueiro da gente ouvir do entrevistado, depois de ser entrevistado por ela. Eles sempre comentavam que se sentiam em casa, né, com a condução dela, com a recepção dela, com a condução do papo, né? A gente não chama de entrevista, né? A gente chama de bate-papo. Então, esse papo geralmente era muito agradável, ela fazia uma extensão com que o programa fosse uma extensão da casa da pessoa, né?
Nós temos grupos de choro, grupos de samba que vêm e fazem uma festança lá dentro. Cantadores caipira. Isso vem tudo. Vem gente da ópera, vem gente do teatro. Vem e contam como vai ser a peça e qual é a história da peça. A gente ri muito. Muito legal. E quando é um artista, eu vou descrevendo a arte dele. Quer dizer, sempre tem um catálogo, né? Ou então algumas fotos, enfim, um acervo que a pessoa tenha das suas próprias obras. Então eu digo, olha, essa pessoa pinta no seguinte estilo. E aí vou lá, descrevendo. As cores que mais usa são essas. E o rádio é mágico. Eu amo rádio por isso. A pessoa está em casa, ela começa a fazer na cabeça. Tudo que eu estou falando, a pessoa começa a montar na sua cabeça um quadro, uma estátua, uma coisa qualquer.
A Heleninha encontrou a maturidade profissional dela no Espaço Arte. Eu acho, essa é uma opinião como gestora. Ela disse, nossa, é maravilhoso, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me informar para conversar com os artistas. Mas é maravilhoso estar falando de arte no fim da tarde, que é o horário que eu mais gosto do dia. Ela revelou isso, inclusive.
Mas a chuva de cartas dos ouvintes da Amazônia, que sentiu a falta da voz da tia em seus radinhos, levou Heleninha a começar, em 2005, um novo programa.
Começa agora, Pra Lá de Bom. O programa que deixa a sua manhã de domingo muito mais gostosa.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom.
Um
bom dia Brasil, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas da Nacional da Amazônia, muito bom dia você que estava acompanhando o Edson Neri, o nosso amigo Burrinho. A partir de agora, a gente começa a estreia do nosso programa Pra Lá de Bom. A partir de agora, Pra Lá de Bom vai ser um programa super divertido, super alto astral, todos os domingos, todas as manhãs de domingo, aqui pela Nacional da Amazônia, para todo o Brasil. Eu, Carlos Moreira, tenho o maior prazer de poder estar trabalhando pela primeira vez diretamente, né? Porque indiretamente a gente já trabalha há muito tempo, a partir de hoje, com a nossa querida Heleninha Bortoni, a popular tia Heleninha. Bom dia, Heleninha!
Bom dia, Carlos Moreira. Um beijo para você, para o Messias Melo, que está aqui com a gente fazendo a sonoplastia. Bom dia para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, vovós e vovôs. Pois é, estamos aqui de novo e eu ao lado deste galã Carlos Moreira, meu amigo de todos os momentos em mais de 26 anos. Bom demais estar por aqui. Por isso que o programa chama Pra Lá de Bom. Sabe por quê? Porque é pra lá de bom estar com o pessoal da Amazônia e com os meus amigos de sempre aqui da casa.
Então, o Pra Lá de Bom, ela dizia pra mim assim: quero fazer um programa que fale de coisas boas, que dê notícias boas, que dê informações boas.
Que e seja a gente... Pra Lá de Bom, né?
Exatamente. Foi assim que chegamos ao nome do programa. Foi numa brincadeira rindo e ela disse: não, as coisas têm que ser Pra Lá de Bom. Eu falei: nossa, mas que nome fantástico.
E Heleninha foi assim até o fim, falando de arte de segunda a sexta e de coisas boas aos domingos. E mesmo sem ela ali por perto, o Espaço Arte seguiu.
Espaço Arte, com Giovanni Mota.
Cinco horas mais quatro minutos e meio. Uma ótima tarde a todos que sintonizam Rádio Nacional AM Brasil.
Eu não quis encarar de imediato, assim, entendeu? Eu não queria, achava que não conseguia. Que, como assim? Entrava justamente esse dilema, né? Eu vou substituir a Heleninha? Não, a Heleninha é insubstituível, não tem. Como assim eu vou, né, continuar isso sem chance nenhuma? Não conte comigo, né? Então o Marcelo continuou algumas semanas, poucas semanas, e aí até pegar e resolver encarar, né? Falar não. E aí tive essa coragem de encarar e por ela também continuar, né? E assim, a gente tinha muitas afinidades, né? E acho que por isso até que eu aceitei, eu quis continuar de certa forma o legado dela, substituir jamais, que ninguém faz isso com ninguém. E eu não tinha essa pretensão, claro que não. Mas é isso, é tentar levar pela arte, né, continuar levando o nome dela, o aprendizado dela, a missão dela.
E segue até hoje.
Espaço Arte, onde a cultura é notícia.
Olá, boa tarde, meio-dia e 40 em Brasília. Pois é, você está achando estranho? Pois é, a partir de agora, aqui na Rádio Nacional FM de Brasília, você acompanha o programa Espaço Arte. Agora em novo horário, de segunda a sexta ao meio-dia e 40 até uma da tarde. E hoje é a nossa estreia aqui nesse formato. E claro, está a maior festa aqui dentro desse estúdio, né? Você vai conferir todos os dias por aqui entrevistas, dicas da agenda cultural aqui do Distrito Federal e em torno, música de Brasília e muito mais, né? A produção dele, Giovanni Mota e Denise Oliveira. Os dois juntos aqui, super produção. Fique com a gente, Espaço Arte, começando aqui com um novo formato.
E respondendo a pergunta, se a gente ainda encontra a Heleninha, mesmo ainda hoje, mesmo com tanta mudança de formato, acho que sim. Acho que, principalmente enquanto eu tiver algum dedo na produção do programa, Heleninha sempre vai estar com a gente, porque a forma de fazer, de conduzir, de receber o entrevistado aqui, a gente tem muito dela ainda, né? Muito da aula que ela nos dava. Porque não tem como a gente carregar esse legado do nome, da marca Espaço Arte, e não lembrar da Heleninha.
No próximo episódio, as radionovelas que tocaram no encontro com a tia Leninha. Esta é a série especial Heleninha Bortoni, a tia da Amazônia. Eu sou Natália Mendes e fiz a pesquisa, as entrevistas, o roteiro e a edição. A montagem e a sonoplastia são do Messias Melo. Este episódio contou com depoimentos de Heleninha Bortoni em entrevista à jornalista Rosimeire Cavalcante em 2008, do sonoplasta Antônio José, o Tom Zé, do pesquisador e jornalista Cláudio Paixão, da pesquisadora e professora Simone Aparecida Neves, do produtor executivo Giovanni Mota e da ex-gerente de rádio da Regional de Brasília, Thaís Ladeira. E o meu muito obrigado à gerência de acervo e pesquisa da Empresa Brasil de Comunicação e ao pesquisador e jornalista Cláudio Paixão pelo material cedido para esta série.